que você sente quando você adora o Senhor? O que mais? O que mais? Uma alegria. Você não tem vontade de gritar? Eu sou uma pessoa que eu tenho vontade de gritar a Deus pela grandeza que Ele é. Porque para ver se Ele me ouve de tanta alegria que o Senhor enche o meu coração. E olha, Deus disse que a alegria dEle é a nossa força. Eu não sei como é que vocês conseguem não se manifestarem numa adoração dessa, sinceramente. Não entendo como é que você se relaciona com Deus. Porque a presença de Deus é muito forte. Vocês não podem ser tímidos na presença de Deus. O Espírito Santo não pode agir na sua vida enquanto você for tímido desse jeito. Enquanto você não se manifestar aquilo que Deus é para você, o Espírito Santo fica amarrado e bloqueado dentro de você. Porque você amarra e prende ele. E Deus diz, me deixe livre dentro de você para eu poder agir e transformar a sua vida. Não me conformo que você não sinta nada. Que você não sinta uma alegria. Como é que você faz quando você chega em casa e você tem uma criança te esperando que você ama? Você faz, oi. É. O que você faz? Você não abre os braços, você não corre de encontro, você não pega no braço, você não grita, você não pula, a criança não faz isso também? Ou não, nunca fez isso? Você nunca fez isso na sua vida? Você está precisando amar. Você precisa amar Deus de acordo com a condição dele, que é amor. Você precisa participar desse amor de Deus. Você não pode ser tímido diante de Deus. Nós não estamos aqui na Igreja Católica, viu, irmãos? Isso daí já foi o teu passado, onde ninguém podia olhar para ninguém e o sacerdote ficava de costas para o povo, fazendo sei lá o que lá no altar. Com quem que ele estava falando, eu não sei, né? Porque ele estava de costas para todo mundo, falando lá numa língua que ninguém entendia, que não era a língua dos anjos. Você tem que deixar o Espírito Santo levar você até a presença de Jesus para você ter esse gozo espiritual, onde você não se contém, onde você se manifesta. Esta presença é manifestada na sua vida. Aprenda isso. Deus não gosta de gente tímida. O Espírito Santo é livre na nossa igreja, porque é Ele que nos lidera aqui. Então, se você vir alguém com a manifestação do Espírito Santo, você vai ficar horrorizado, porque você nunca viu e não deixa ele agir na sua vida. Eu até vou ler um artigo agora aqui, de pessoas que querem entender o que oração em línguas é, e diz que é transe. Transe é coisa de espiritismo, quer dizer, uma pessoa que não entende, só pode usar uma linguagem do mundo, uma linguagem espiritualista, que não tem a ver. Então, se você vir uma pessoa onde o Espírito Santo está se manifestando, você é capaz de usar uma linguagem dessa, que você não conhece quem é o Espírito Santo. Você só conhece terreiro de macumba. Você só sabe o que o diabo faz, mas você não sabe o que Deus faz. Você não sabe que o diabo copia tudo que Deus faz. Aliás, nós temos estudado isso com constância aqui na nossa igreja. Sábado mesmo, nós falamos sobre isso. Não é? O diabo sósia. O diabo que imita tudo o que Deus faz. Ele quer ser Deus. Então, todas aquelas coisas, a baixaria que ele faz, ele quer imitar o Espírito Santo, mas é impossível. É impossível. Então, Deus quer que você se coloque na presença dele e que você seja livre para adorá-los. Vamos ficar em pé um instante e adore a Deus. Vamos ver como é que você adora a Deus. Fique em pé, vamos lá. Isso é cansativo? Ergue os seus braços e diga algum louvor, alguma coisa a Deus. Aleluia. Dá para falar mais alto? Oh, aleluia, Jesus, nós te louvamos e te adoramos, te glorificamos, Jesus, porque nós somos salvos. Nós temos a sua natureza e nós podemos te adorar, ó Deus, nosso Pai. Você é a razão do nosso viver, você mudou a nossa natureza. Você é tudo para mim, você é tudo para mim. Você é a razão do meu viver. Eu te agradeço, Jesus, porque o meu nome está rolado no livro da vida eterna. Você me salvou. Você me salvou, Senhor. Você me tirou da morte. Eu vivia na morte. Você me perdoou os pecados. Por isso eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, glória! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Te louvo, eu te adoro, eu te exalto, eu te magnifico, eu te rendo graças. A ti pertence toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, glória, majestade, ó Rei. Você é Senhor dos senhores, você é Rei dos reis, Jesus, aleluia. Nós te bendizemos, o teu nome é santo, o teu nome é digno de ser adorado, o teu nome é poderoso, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Pode sentar, glória a Deus. Se você começar a adorar a Deus, o Espírito Santo mesmo vai inflamar você, ele não é fogo, então ele vai inflamar você. Você tem que deixar o Espírito Santo inflamar você. Então, você fecha os seus olhos e comece a pensar em Jesus. Pense em Jesus. Acontece como você não tem muita intimidade com Ele, Ele não está podendo inflamar você. E enquanto você não ficar inflamado pelo Espírito Santo, você não vai ter a alegria de Deus na hora da sua tribulação. E a alegria de Deus é a sua força. E o diabo, ele vem para sucumbir, para destruir. E se você não tiver a alegria de Deus, que isso não se compra, ninguém pode colocar em você pessoa alguma, a não ser o Espírito Santo, com a sua adoração ao Senhor, então esta alegria vai fazer com que você seja uma pessoa forte na hora das suas circunstâncias e você vai vencer todas. Porque você não anda pelo que você está vendo, você não anda com medo, você anda por aquilo que Deus é. Aquilo que Deus falou. Se você não adorar a Deus, você vai ser uma pessoa fraca. Uma vez, há muitos anos atrás, há uns 13, 15 anos atrás, numa conferência que houve no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, todos os pastores, assim, mais de nome das igrejas do Brasil, foram pregar lá e o Dave foi convidado e outros tal, tipo como Marilyn Hickey e outras pessoas que agora não me lembro também, que a gente lê livros. Estavam lá. A banda de música é dessas que vocês gostam de ouvir, gospel. Vocês gostam de ouvir bastante esses louvores com bastante instrumentos. Então, era a melhor banda de música tida como melhor no meio. Todo mundo cantando aquele barulhão. Quando acabou, chegou a vez do Dave pregar. O Dave disse, agora... Fiquem em pé, vamos começar pelo pessoal da banda. Fiquem em pé agora e comece a adorar o Senhor. Sem instrumento eles não fizeram nada. Eles o quê? O quê? Amém? Então, se você não tiver comunhão com Deus, não adianta você cantar, pular, essa coisa toda. Isso tem que brotar do seu coração, mas é uma coisa muito sincera. É uma coisa onde o Espírito Santo está operando em você, é que você fica livre. É a comunhão que você tem com Deus. É a intimidade. Você não tem intimidade na rua, você tem intimidade em casa. Não é? Num lugar secreto. É lá que você tem intimidade com Deus, que quando você tiver que estar na assembleia, aquela intimidade te faz livre, como se você estivesse em casa. Porque é o mesmo Deus. Você já tem intimidade com Ele. Quando eu conheci o Dave e ele mandou fazer isso, eu me escorei na cadeira assim, falei assim, ai meu Deus, será que ele vai mandar parar? Porque agora eu já nem aguento mais. Falar o quê? Já falei, Jesus, te amo, te adoro, mas ai, para logo com isso. Não sei fazer isso. Mas eu aprendi. Porque é necessário. Se você não aprender e não se entregar para fazer isso, você não vai amar Jesus como Ele é devido ser amado. Ele quer que você o ame de tal maneira para você confiar a sua vida a Ele, para Ele resolver os seus problemas. Porque tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. A gente pode orar, vamos fazer uma linha aqui, vamos interceder, mas tem coisas que é você que vai ter que fazer. E se você não fizer... você vai estar correndo risco, porque o inimigo não é brincadeira. Amém, irmãos? Eu nunca ia fazer isso aqui, o Espírito Santo mandou. Então, vamos preparando que o pastor Dave vai chegar. E quando ele disser, fique em pé e louve a Deus, Não vai ser uma igreja que não sabe fazer, né? Se não tiver o violão, não vai sair nada. Não sejam tímidos diante de Deus. Treina em casa, sozinho. Fica lá treinando, fecha a porta, porque ninguém vai te ver. Então aí vai ser você e ele. Aí você vai ver que você não tem um pingo de intimidade com Deus, porque você não consegue falar nada para ele. Porque você não o conhece. Você ouviu falar. Você ouviu a pregação na igreja, você leu algumas coisas na Bíblia, mas não foi o suficiente para você ter uma comunhão com ele, intimidade com ele. Então você vai fechar a porta do seu quarto e você vai ficar olhando para ele. E você vai ficar com vergonha dele, você não vai conseguir falar: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, você é a razão do meu viver, Jesus, você é tudo para mim, eu vou fazer tudo, Senhor, tudo para te servir, eu já me entreguei inteiramente a você, você é mais do que tudo para mim. Você vai começar a declarar amores, aleluia, glória a Deus. Senhor, se tem alguma coisa de bom na minha vida é você, eu te adoro, eu te amo, Jesus, eu te amo. Mas é verdade que você não vai conseguir falar com tanta ênfase, porque na verdade você não ama mesmo. Entende? Você vai só falar assim: ai, Jesus, se quer para te falar que eu te amo, então eu te amo. Eu te adoro, Jesus. Será que quando você ama uma pessoa, você fica nesse tom? Você não vai ficar, né? Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te louvo. Eu te louvo, Jesus, eu quero que você ouça os meus louvores e a minha adoração, Senhor, porque você é tudo para mim, você é digno de adoração, você é digno de louvor. Senhor, eu estou aqui para te adorar, ninguém mandou eu vir aqui, eu vim porque eu quero, porque você é Deus, você é o Senhor da minha vida, aleluia. Ué, começa a treinar um relacionamento de amor, amém? Você vai começar a amar Deus, não vai ser uma coisa assim. Mas vê lá sozinho, porque aqui até que vai, né? No embalo. Vamos ficar em pé, um olho, ah, te amo, Jesus, não. Mas sozinho não vai ter ninguém te assistindo. Você não vai ver nem os anjos lá. Você vai ter que crer que Jesus está lá, mas não vai ser nada agradável, te garanto. Porque ninguém está te vendo. Então você não vai precisar se esforçar. Jesus, eu te amo, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí não vai sair nenhuma palavra, Jesus, eu te amo. Você entende que não é sério isso, irmãos? Ah, é muito sério. Sabe, cantar com uma baita banda não é difícil. Mas aquilo é só da tua alma, não está saindo nadinha do seu coração. Eu quero ver quando sai do seu coração e você não aguenta ficar sentado. É tão bonito quando você vê o Espírito Santo. Ele vem, desce numa pessoa e a pessoa fica correndo sem parar. Ela não consegue parar, é fogo. Aleluia. Glória a Deus. É fogo. Inflama. Aleluia. É o Espírito Santo, é isso que você tem que ter. Sabe, essa cadeira tem que queimar tanto que você nunca vai ficar sentado. Aleluia, glória a Deus. Levanta correndo, porque está queimando. Não, mas está muito frio. Está gelado, vocês estão aí grudados. Vocês têm que deixar o Espírito Santo tacar fogo para vocês vão ver a tua vida mudar. O diabo não vai liderar mais. Porque ele não habita nos louvores, o diabo. Deus sim. Amém? Vai lá na tua casa, fecha a porta do quarto. Ah, no meu quarto não dá. Vai no banheiro, né? Fecha a porta, fica lá, vai daí. É um lugar onde está você e Deus. E lá você começa a adorar o Senhor. Começa a dizer: Jesus, eu te amo. É verdade, eu te amo, Jesus. Começa a pensar no que ele fez por você. Vai assistir o filme lá, de Jesus na cruz, vai lá assistir, vê o que ele fez para você. Vai ver que não ficou um lugar na pele dele, no corpo dele com pele. Ficou carne viva de chicoteadas, dos açoites que ele levou por sua causa, pelos seus pecados que foram depositados em cima dele. Então ele não é digno de adoração e louvor? Quem ia fazer isso por você? Aliás, se alguém fizesse, não ia pagar os seus pecados, só ele. O sangue dele é um sangue santo, poderoso, que nos remiu. Aleluia. Aleluia. Por isso ele é digno de adoração. Para o resto da sua vida você vai adorar e louvar o Senhor. Porque ele pagou os seus pecados. Hoje você pode louvá-lo, porque você estava no inferno e você quis sair de lá. Porque ele te deu essa chance. Então não seja tímido. Deus tem que ser muito mais do que Um Deus que atende às suas necessidades, que ouve as suas orações. Não é por isso que você o adora. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é a majestade. Aleluia. E Ele merece todo louvor. Se você não sabe falar nada, aleluia, você sabe. Sabe o que quer dizer aleluia? Ale quer dizer louvor. O maior louvor que tem. Uia, Javé. Aleluia. O maior louvor a Javé quer dizer aleluia. Amém? Então, aleluia, aleluia. Você está dizendo que é o maior louvor a Javé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não fica assim, não. Não vem para a igreja. Domingo é um treino. Né? O Deus já está sempre dando uma dica para ver se você se entusiasma. Então, vai ficar tudo quieto. Aí, quieto, começa a dormir, começa a conversar, começa... Perdeu a garra. Então, vai, vamos começar juntos, vai. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Vamos ver se você pega fogo. Porque eu pego fogo. Oh, glória a Jesus. Ele te ama tanto e Ele quer de você só o louvor e a adoração. O resto Ele vai fazer na sua vida. É a única coisa que você não está fazendo, que é tudo, é louvor e adoração. Você não acha tempo durante o dia para louvar e adorar o Senhor? Porque Ele não é tudo para você ainda. Quando Ele for, você vai achar bastante tempo. Você vai largar coisas do lado para estar em adoração e louvor a Deus. O diabo é esperto. Quando comecei a ficar a sós com Deus, ele pegou, foi agir lá no meu marido. E meu marido, ai, você me trocou pela Bíblia. Agora você só fica a Bíblia. Eu, ai meu Deus, o que é isso? De onde vem essa voz? O que é isso? O que é isso? Tá bom, então. Tá, então deixa lá de lado um pouquinho a Bíblia. De repente, eu falei, epa, isso é cilada do diabo? O que é isso? O homem chegava em casa e ia ver as notícias do jornal, depois o esporte, depois não sei... Que mentira que ele estava exigindo a minha presença com ele. Falei, ah, faz favor, com licença, eu vou ficar com meu Deus. Você pode vir aqui ficar comigo, eu não quero ver essas porcarias aí que você está vendo, isso não me agrada. Cuidado com aquilo que o diabo fala para você. Ele é mascarado, mentiroso, falso. Deus sempre quer você. Amém? Deixa eu ler um negócio aqui para vocês. Eu estou pretendendo pregar aqui hoje. Vamos ver o que o Espírito Santo quer. Porque esse culto é dele, né? Aleluia. Glória a Jesus. Isso daqui é uma reportagem que chegou no e-mail da igreja. Alguém mandou que... Uma reportagem feita lá nos Estados Unidos com pessoas que oram em línguas. E na Inglaterra também. Então eles fizeram uma pesquisa, estudando, ver o que acontece com a pessoa que ora em línguas. Então, só que eles não sabem o que é isso, eles falam que isso daqui é um transe religioso sob a mira da ciência. Porque eles só conhecem o diabo, então eles não conhecem o Espírito Santo, então eles ficam falando abobrinha. Mas, por outro lado, eles constataram que há um efeito, um poder que a ciência não sabe como que isso faz. Como que isso acontece. Porque é o Espírito Santo. Então, veja só. Começou em amarelo, não dá nem para ler o que está escrito aqui. Eu vou ler assim. Padrões linguísticos usados por pessoas que falam línguas estrangeiras desconhecidas quando estão em transe religioso refletem um estado de possessão mental, argumentam cientistas. Recentes estudos de neurocientistas vêm embasar esse argumento. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia registraram pela primeira vez imagens cerebrais de 5 mulheres enquanto elas falavam línguas que não conheciam durante um transe. Isso aí eles não sabem, eles pensam que é espiritismo. Durante um transe. Candore, Bocô, ninguém está em transe aqui. Lohá, Beque, não baixou o espírito nenhum. É o Espírito Santo que habita dentro de nós, mas eles não conhecem. Os cientistas descobriram que o lobo frontal das mulheres, a parte do cérebro que controla as ações e o pensamento, mostrava-se relativamente calmo, bem como os chamados centros de linguagens. Segundo eles, não ficou claro que região do cérebro comandava o comportamento. O estudo publicado na Psychiatry Research Neuroimaging foi feito durante cerimônias religiosas em igrejas carismáticas nos Estados Unidos. O mais surpreendente é como as imagens correspondem à interpretação das pessoas sobre o que está ocorrendo, afirmou Andrew Newberg, coordenador do estudo. Elas acreditam que Deus está falando através delas. As imagens também revelaram um ligeiro aumento de atividade numa região chamada caudado esquerdo, ligada ao controle emocional e motor. Isso não é demais? A mente. Isso é bom, hein? As descobertas do lado frontal são muito claras e fazem sentido. Mas o caudado é normalmente ativado quando vivenciamos prazer e emoções positivas, afirmou James Cohen, psicólogo da Universidade da Virgínia. Não está muito claro o que essa descoberta apresenta. Diferentemente do que muitos podem pensar, outros estudos sugerem que pessoas falam outras línguas em transe religioso raramente sofrem de problemas mentais. O diabo não pode agir lá. Só isso. Problema mental é o diabo. Um estudo recente feito com aproximadamente 1.000 cristãos evangélicos no Reino Unido revelou que aqueles que se dedicavam à prática eram mais emocionalmente estáveis do que os demais. Orar em línguas traz equilíbrio emocional. Será que você precisa ler um negócio desse para orar em línguas? A Bíblia diz que enquanto nós oramos em línguas, nós falamos mistérios para a nossa edificação. O Espírito Santo vai lá onde estão os nossos problemas, ele nos guarda. Quer mais o quê? Se ele está falando que ele guarda até os, né, esses cientistas aí, esses estudiosos estão dizendo que essa oração, ela age num lugar onde estão os pensamentos e as emoções que controlam aquilo. Quer dizer, o diabo não pode enganar você com pensamentos errados. Não é uma defesa total e a Bíblia diz isso? Que nós somos resguardados do mal quando oramos em línguas, porque o Espírito Santo nos revela a verdade. E nós não caímos nos pensamentos do mundo, a mentira. Isso é o máximo, não é? Então nós temos essa arma poderosa, o Espírito Santo habita aqui, e nós devemos orar em línguas para nós ficarmos livres das mentiras do diabo. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora, que nós vamos falar um pouco da carta desse mês. 2 Coríntios, capítulo 12. Valeu, irmãos? Olha, fala-se muito sobre a graça de Deus. Só que o que é ensinado, sempre foi ensinado sobre a graça de Deus, de que ela é algo de poder para nós passarmos para a vida, né? A vida que existe depois dessa terrena. Que essa é a graça de Deus. A graça de Deus, ela se resume na nossa salvação. E que é aí que está centrada o poder da graça. Mas, na verdade, não é só isso. Isso aí é uma parte da graça de Deus. Nós temos que descobrir o que a graça de Deus tem de poderoso para nós vivermos aqui agora, porque já está garantida a salvação se nós aceitamos Jesus. Então, o que nós fazemos aqui com os ataques do diabo? Como sobreviver? Como aguentar e resolver os problemas? Como? Então, Deus fala com Paulo que é através da graça. Quer dizer que a graça de Deus não é só para ir para o céu. Não é só para aquele momento depois da morte. A morte física, que é o que nós aprendemos. Não, a graça de Deus é para agora, para esse mundo, para viver aqui, senão não dá para aguentar. Então, imagina só a condição espiritual de Paulo, o nível espiritual dele, não é? A revelação que ele tem, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele que escreveu, quer dizer, por revelação, o tanto que ele conhecia da palavra de Deus, a intimidade dele com Deus, e ele não estava entendendo esse lado da graça. Mas graças a Deus que está escrito aqui, e nós temos hoje, então, essa direção de que pela graça de Deus nós vamos sair de todos os ataques do diabo, enquanto nós vivermos aqui. Então ele diz aqui, em versículo 9 de 2 Coríntios 12, ele disse assim, no 8, vamos ler o 8. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele estava pedindo a Deus que desse um jeito por todos os ataques que ele estava sofrendo do diabo. Ele estava pedindo a Jesus isso. Mas a palavra de Deus diz que Jesus precisou falar três vezes com ele. E ele era um homem que tinha revelação e entendia a palavra de Deus, só que ele não estava entendendo o poder que existe na graça de Deus. Então o Senhor Jesus precisou falar com ele três vezes, a minha graça te basta. Mas como acionar a graça de Deus para que nós possamos sobreviver aos ataques do diabo, sair do meio deles? Então ele diz assim, versículo 9, a minha graça te basta porque o poder, existe poder na graça, amém? Se aperfeiçoa na fraqueza, na minha fraqueza, a minha fraqueza carnal, que é isso que Paulo não estava entendendo, que existe uma limitação nossa enquanto nós estamos habitando este corpo carnal, não na parte espiritual, mas nessa parte carnal, onde os ataques vêm. Então, o Senhor diz que existe uma fraqueza, que é nessa parte carnal. Que nessa fraqueza, nós temos a condição de receber a força de Deus. Trocar. Existe um jeito para trocar a nossa fraqueza pela força de Deus. E a força de Deus está na graça. Mas como acionar a graça de Deus? Então ele diz, continuando versículo 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é que ele estava feliz com os ataques, com as dificuldades, com as necessidades. Acontece que ele buscava a alegria de Deus dentro dele, quando ele adorava e louvava o Senhor. Então é isso que fazia que no momento da fraqueza ele tinha força. Então ele não precisava buscar auxílio humano, de homens, em lugar nenhum. Ele simplesmente acionava a graça. Depois que ele entendeu, quando Jesus disse, a minha graça te basta. Ela é suficiente para você sobreviver aos ataques de Satanás. Porque nós vivemos numa condição de morte todos os dias, enquanto habitamos esse corpo. E nós vemos todo mundo, pessoas morrerem todos os dias. Temos notícias de pessoas que morrem, todas notícias. Isso é inevitável, por enquanto. É inevitável. Mas como nós podemos ter a força de Deus para aguentarmos até o momento que seja de passarmos para lá? Tá? Para nós não morrermos antes do tempo. Então Deus disse que é pela graça. E como que o que o diabo tem de poderoso para ele conseguir me derrotar, ou que ele derrota os cristãos? O que ele pega de poderoso? Ele pega a palavra de Deus. O que há de poderoso em nós é a palavra de Deus. Não foi ela que nos salvou? Não é ela a nossa força? Não é ela que salva, liberta e cura? É a palavra de Deus. Então, veja aqui, Marcos 4. A diferença deste homem que Jesus está explicando em Marcos 4, deixa aí marcado que nós vamos voltar já. Marcos 4, Deus está falando de um homem que recebe a palavra de Deus. Veja só, versículo 14 de Marcos 4. O semeador semeia a palavra, quer dizer, Deus vem com a palavra, ele te dá a palavra. Muitas pessoas ouvem, eu estava sozinho, ouvia a palavra de Deus, estava lendo, ouvia a palavra de Deus. Ou fui lá na igreja, recebi uma palavra, Deus falou comigo, eu ouvi a palavra. Você ouviu, de um modo ou de outro, você ouviu, recebeu. Mas, Jesus falou no versículo 15, que a palavra é semeada, e imediatamente vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Este é o alvo do diabo, é tirar a palavra de Deus de dentro de você. Ele te derrota. Ele pode tirar a palavra de várias maneiras, né? Aqui está escrito uma lista de como ele tira a palavra. Com a preocupação, né? Com a ansiedade, com o medo, com... sei lá, com a... Sabe, a pessoa que desiste, ela, qualquer ataque ela já larga, vai embora. Tem uma lista aqui. Ou também ele pode inventar uma doutrina falsa na tua cabeça, na tua mente, e você vai para um caminho errado e é lá que você vai ser derrotado. Ele tirou a palavra de Deus, porque ele tirou a verdade, ele deu uma doutrina errada para você, um modo errado. Então é muito perigoso. O que o diabo está procurando em você, na verdade, é a palavra de Deus. Diante de todos os ataques que ele está lançando na tua vida, ele quer a palavra de Deus, porque Jesus falou. A palavra de Deus é semeada e imediatamente Satanás vem roubar, tirar a palavra de Deus nele semeada. Entendeu? Você está ouvindo a palavra, você lê a palavra na tua casa, você crê naquela palavra, você aceitou aquela palavra, mas se ela não tiver raiz, se você não ficar nela, o diabo vem e rouba. É muito fácil roubar quando você está sendo atacado e você não sabe se defender. Veja lá Romanos 5, versículo 3. Então, o que é que Paulo fazia nas dificuldades, nos ataques? Nós sabemos que ele foi tremendamente atacado. Ele sofreu ataques de morte, de calúnias, todo tipo de ataque Paulo sofreu. Como que ele sobreviveu? O que que o diabo estava atrás de Paulo? Na verdade, ele estava atrás da palavra de Deus, porque Jesus não falou que o diabo está atrás da palavra de Deus? No seu coração, na sua vida, o que ele quer é a palavra de Deus. Ele não quer que a palavra de Deus dê fruto na sua vida. Porque se você permanecer na palavra de Deus, a vitória é certa. 100% certa, porque Deus não falha. Ele estabeleceu a palavra dele acima do nome dele. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E Deus disse, eu não sou homem para mentir. Quando eu falo, eu cumpro. A palavra de Deus é fiel, está escrito. Então o diabo sabe disso e ele quer te enganar, roubando a palavra de Deus dentro de você. Isso não é perigoso? Você ser enganado, além de ser enganado, você está sendo roubado. Então Paulo, o que ele fazia? Que ele disse que ele se gloriava nas fraquezas dele. E aí ele tinha o poder. Então, Romanos 5, versículo 3, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você tem que ser perseverante na sua tribulação. Tribulação é um problema que está acontecendo na sua vida, pode ser em qualquer área, tá? Da sua vida, é um problemão, é um baita problema. Você não sabe sair dele, você não tem condição de sair dele sozinho, não tem nada nesse mundo que possa tirar esse problema da sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. É uma situação gravíssima, séria, ninguém pode te ajudar, não tem aonde no mundo buscar auxílio. Não tem como resolver. Então é isso que ele está dizendo. Que na hora desse problema, você tem que ser perseverante. Você não pode desistir nessa hora. Porque quando você desistiu do quê? Da palavra. O diabo veio e roubou a palavra de Deus do seu coração, da sua vida. Porque ela foi semeada. Então ele diz que nós nos gloriamos na hora da tribulação. Como que é isso? Gloriar quer dizer, você dá glória a Deus. Como que você dá glória a Deus? Quando você louva e adora, foi o que nós fizemos aqui agora. Se na hora da sua tribulação você ficar lá um tanto na sua casa sozinho fazendo isso, eu te garanto que quando você se juntar aqui e você ouvir o nome de Jesus, você vai dizer, oh glória, aleluia! Não importa quem esteja do seu lado, na frente, do lado, no meio. Você está sozinho com Deus porque você tem comunhão com Ele. E é isso que você precisa para você sair dessa situação. Não deixa isso ficar em banho-maria. Dentro de você, você tem que viver a palavra de Deus. É a mesma coisa que Tiago está falando no capítulo 1, versículo 2. Pode ir lá um instantezinho, por favor? Valeu. Não, sabe, mas não acha tempo, não quer entregar a vida a Jesus. O diabo quer te intimidar. Quando ele tira a palavra de Deus dentro de você, você ficou uma pessoa medrosa, fraca. Você lembra de Pedro? Senhor, eu vou onde você for. Jesus falou assim, ah, não vai mesmo, Pedro. Porque antes que o galo cante, esta noite, você vai ter me negado 3 vezes. Ele, oh, que horror. E na hora que o galo, cucurucu, Jesus só fez assim, ó. E ele chorou. Aí ele, é mesmo. O que, que o diabo fez? Arrancou a palavra. Por quê? Não tinha o Espírito Santo, não estava batizado no Espírito Santo ainda. E você está batizado no Espírito Santo. Como é que você deixa o diabo roubar a palavra dentro de você? O que, que você está fazendo o dia inteiro na sua vida? Você vai deixar essa correnteza carregar você pro buraco? Fica firme com Jesus na palavra de Deus. Dê glória a Deus. Foi isso que Abraão fez, está escrito em Romanos capítulo 4. Ele ficou glorificando a Deus 25 anos, dizendo que ele ia ser pai de nações. Pois Deus falou. E o tempo correndo, e ele ficando velho, 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 velho. Bem velhinho, com 100 anos. Ele viu a promessa cumprida, o filho nascer. É? Então, se gloriar, gloriar, quando ele diz nós nos gloriamos, quer dizer, nós damos glória a Deus pelo que ele falou. Você entende que isso é louvor? Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra diz que pelas chagas de Jesus eu já fui curado. Eu te louvo, Senhor, que a tua palavra diz que Jesus, sendo rico, por amor de mim, se fez pobre. Para eu me tornar rico, eu sou rico, eu confesso a minha riqueza. Eu recebo a minha riqueza. Eu recebo o meu suprimento. Sei lá o que você está precisando. Eu recebo a paz. Jesus, você disse que você é minha paz. Que você deixou a paz, pois eu recebo a paz. Sei lá o que você precisar. A área que você precisar, o problema que você estiver enfrentando. Mas você, isso é estar junto com Deus, isso é comunhão, isso é uma parte da comunhão. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz, meus irmãos, ele está aqui falando com vocês, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Mas não é que é para você ficar dando risada, assim num tom. Como que você vai rir na hora que você está passando um problema? Ele está querendo dizer que no seu coração você tem que ter a alegria de Deus, que é a tua força, para você passar pelo teste que o diabo está lançando sobre você. E olha que o diabo está passando um teste de fogo. Ele nunca passa outro teste. O teste dele é de fogo. É para destruir, para matar. Porque Jesus falou, ele mata. Ele rouba, ele destrói, ele acaba, ele sucumbe. Então ele diz, quando você estiver passando por um teste, por uma provação, por uma tribulação, tenha no seu coração a alegria de Deus, que é a tua força. Isso é a graça de Deus. Você tem que trocar a sua fraqueza pela força e o poder de Deus. Que jeito? Louvando e adorando a Deus. Entendeu por que que Deus começou o culto hoje, dizendo que você tem que adorá-lo, que você tem que ser uma pessoa que está com o fogo do Espírito Santo? Não, você está adorando, de repente você está vendo a cor do sapato do outro, vendo se o cara está com a prisilinha aqui, se o homem veio de gravata. Se... Você começa a olhar para os outros. Cadê o seu Deus? Você já nem está aqui. Espiritualmente, nem com a tua alma, você não está em lugar nenhum. Você está fazendo o que você quer, solto no mundo. Como é que Deus vai agir na tua vida? Se você não começar a fazer isso, você, a Bíblia está bem clara. O diabo está roubando a palavra de Deus de você, e uma vez que ele rouba a palavra de Deus da sua vida, não vai ter frutos. Você vai ser uma pessoa guiada pelas emoções, que é o que aquela reportagem disse, que quem ora em línguas tem emoções fortes. Forte no quê? No diabo. Não vai para o manicômio. Não vai para o psiquiatra. Não vai para remédio de tarja preta. Não vai ficar doidinho. Não vai ficar chorando. Vai ter a força para viver cada dia. Cada dia, até tudo ser resolvido. Entende isso? Então você troca a alegria de Deus pela destruição do diabo? Se você não ficar com Deus, que é a palavra, você não vai ter força. Você tem que ficar com Ele até tudo passar. Você tem que fazer a mesma coisa até tudo passar. Só que eu aprendi uma coisa. Eu fiz, né? Eu fiz até tudo passar, aquelas coisas. Monte de tribulações, monte de testes. E hoje? Hoje eu louvo a Deus todos os dias porque tudo passou. Porque é facinho no dia seguinte perder tudo. Perde porque tira a palavra. Ah, eu só fiquei na palavra naqueles dias que eram difíceis, depois eu recebi a bênção, ó. O diabo vem de novo. Porque ele está atrás do quê? Da palavra de Deus. Olha lá, voltando agora. Para 2 Coríntios. Estão aguentando? Se não, vamos parar. Então veja, ele diz assim, olha, versículo 7. Então entenda agora o que é que Paulo está dizendo aqui, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu tenho, foi que o diabo veio me atacar violentamente e eu pedi a Deus que fizesse alguma coisa por mim. Três vezes o Senhor veio e disse, Paulo, a minha graça te basta. Então, o que, que o diabo queria? Tirar a palavra de Deus de dentro de Paulo. Quer dizer, ele não perdoa. Ele não, aliás, ele não respeita. Ele foi até atrás de Jesus. Isso é, quer dizer, veja como ele tem uma meta. Ele sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus. Quem era Jesus? Mas ele foi atrás. Porque ele não desiste. Mas hoje você tem o Espírito Santo habitando em você e a vida de Cristo Jesus em você. E vida em abundância. Você não precisa ceder ao diabo. Você cede porque você não ama Jesus. Porque você não quer seguir Jesus. Você tem todas as armas para você ficar livre e ver os seus problemas resolvidos. Então o diabo queria a palavra de Deus que estava dentro de Paulo. Para quê? Para que ele não pregasse mais, para que ele não fosse abrir mais igrejas, para que ele não fosse falar de Jesus o Salvador e trazer almas para a salvação e ficar de olho nas igrejas para que a doutrina ficasse sempre certa, o fundamento. Veja só, versículo, capítulo 3, vira aí, versículo 3. Estão recebendo essa palavra? E daí, o que você vai fazer na hora que você for embora? O diabo vai roubar essa palavra? Você está, como que você vai fazer para se ver livre do seu, dos problemas? Porque os problemas são diabos. Ah, às vezes, o diabo usa pessoas, muitas coisas. E o que, que ele quer? Com esses ataques, ele quer que você fique magoado. Você ficou magoado, ele roubou a palavra de Deus de dentro de você. Isso não é horrível? Ele usa todas as coisas, principalmente isso. No ataque da perseguição, da aflição e da necessidade, ele está lançando mágoas no seu coração, que é isso que ele é e tem. Você fica magoadinho e ele pega nessa hora e rouba a palavra de Deus de dentro de você. Sai dessa, hein? Sai dessa, faz favor. Você está magoado com quem? Por quê? Se Jesus é por você. Você não tem nada que está magoado com ninguém. Você é diabo.
São as potestades. Espíritos malignos que estão agindo. Então o diabo quer que você fique magoado. Ficou magoado, pam, roubou a palavra. Você não vai ser abençoado. É sério ou não? Lógico. Por isso que nós não podemos andar guiados pelas nossas emoções. Que é o que nós lemos no artigo. Eles estão até estudando, ver o que é isso. Que essa gente que ora nessas línguas sobrenaturais, desconhecidas, tem uma emoção forte. E não ficam desequilibrados. O diabo age na tua emoção, faz você ficar magoado. Cuidado. Muito cuidado com o que você sente, o que você pensa das pessoas. Olha só, versículo 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Quer dizer, eles estavam, os coríntios, estavam duvidando do que Paulo estava falando. Isso aí que ele está, vamos ler de novo? Estavam duvidando. Posto que buscais prova. Que prova que vocês querem que Deus está falando através de mim? Faz favor, coríntios, depois de tudo, vocês estão querendo provas? Não fui eu que fui aí, que estou dando assistência, igreja aberta, os dons, a manifestação, os milagres, a salvação. E vocês estão querendo provas? Quer dizer, é isso que o diabo estava fazendo na vida dele. Uma das coisas. Queria desmoralizá-lo. É um modo de roubar a palavra de Deus. Mas, volta lá. Capítulo 11... Versículo 22, 23. Estão me acompanhando? Eu vou encerrar, irmãos. Estão cansados. Mas é para vocês tomarem cuidado. O diabo é fogo. O diabo não é burro, nem tonto. Se ele fosse isso, ele não ia ter um exército. Porque um exército que tem como um líder burro, já acabou, né? Ele não ia... Burro foi o dia que ele largou Jesus, o dia que ele largou Deus, o paraíso, o céu, o jardim. Entendeu? O dia que ele saiu de lá, o dia que ele se rebelou com Deus, foi o dia que ele mostrou a burrice dele. Mas ele é inteligente. Ele nos conhece, irmãos. Ele já lidou muito tempo aqui, então ele fica ali, ó, na cola. Aquele ladrão que não larga, tá ali, ó, esperando uma brecha. Eu não vou terminar essa carta hoje, porque tem muita coisa para falar boa aqui. Eu vou acabar agora aqui. Nós vamos continuar no sábado. Olha só. Ele diz assim, olha. Olha os ataques deste homem. Versículo 23 de 2 Coríntios 11. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites. Sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Olha os ataques. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Você alguma vez já foi? Uma vezinha só com varas? Olha que tipo de ataque, por quê? Ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Você entende o que, que o diabo estava atrás dele? Agora furou o pneu do teu carro, quando você olhar, você... Também, Deus, o senhor nem cuida de mim. Ele disse, a minha graça te basta. Ai, vazou água, foi aquela coisa. Como se você fosse o mais importante de todos. Só você que o diabo está atacando. Ué, ele quer tirar a palavra de Deus de dentro de você. É isso que ele quer. Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Vocês cantam isso pra quê? Então nem canta. Nem sabe o que está falando. Então você nem está louvando a Deus. O que, que o diabo quer na tua vida com esses ataques? Ah, roubou todo o meu dinheiro, não tenho mais, Deus não me dá. Como não dá? Você tem que vencer o diabo. Esse diabo que está atacando você, porque Jesus já venceu ele lá na cruz por você. E ele disse, oh, filho, filhinha, a minha graça te basta. Eu derramei o meu sangue por você. Agora, a minha graça te basta. Você não entendeu o que é a minha graça? Tem poder na minha graça. Para agora. Para já, para a tua vida, para os teus problemas. Entendeu como que é? Ai, Senhor, me dá a tua graça. Não é assim que ora. 100% errado. Você nunca vai ter o milagre. E é isso que o diabo quer. Você pode andar de joelho, fazer uma baita ferida no seu joelho com uma vela ainda. Ai, me dá a sua graça, Senhor. Preciso de graça. Deus nem vai responder. Ai, flores para o Senhor. Não adianta. Não adianta. Deus quer o seu coração. Será que você não entende que Ele quer a sua vida? Para Ele poder agir. Puxa vida, se Deus quer a sua vida, faz favor, né? Porque o diabo já estava aí mesmo. Mas Deus quis você, mesmo com o diabo agindo na sua vida. E ainda quer. E Ele está dizendo, a minha graça te basta. Venha para mim me adorar, me louvar. Olha só, uma vez apedrejado, você já foi apedrejado, não é levar uma pedrinha. Uma pedrada. Ah, uma pedrada você até dá um assim, né? Quem sabe, pum, passa. Mas apedrejado, pum, pum, pum. Ah, você não vai escapar dessa. Ainda bem, foi uma vez. Olha, foi fácil. Em naufrágio 3 vezes. Já esteve em naufrágio no mar? Vendo aquilo afundar. Blum, glu, glu, glu. Eu, hein? Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Sabe o que é isso? Já viu no filme, né? Pelo menos. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Foi roubado até, no meio do caminho. Em perigos entre patrícios, até os patrícios. Imagina só. Uai, estavam caluniando, né? Estavam formando doutrinas erradas, duvidando do que ele estava falando. Na cidade, peraí, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Passei a noite em claro. Ele disse muitas vezes. Muitas, não dá nem para contar. Em fome, sede, em jejuns, muitas vezes. Fiz jejum mês passado, um dia. Mas olha, foi só de chocolate, bombom. Mas comi aquela picanha, gente. Mas ele disse jejuns. Ele disse que passou fome, né? Muitas vezes, em frio e nudez. Vocês lembram ele preso, né? Sem roupa, machucado, apanhou, ficou preso, amarrado, acorrentado num lugar horrível, lá na masmorra daquela prisão, lugar mais escuro. O que, que ele fez lá? Ai, Deus, Jesus! O que, que eu vou fazer? Tá vendo? Fui pregar o evangelho. Não, glória a Deus, louvemos ao Senhor, te adoro, te glorifico, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus grandioso que cumpre as suas promessas, nós cremos que nós vamos sair daqui ilesos e nós vamos continuar pregando a tua palavra, porque você disse que é para nós fazermos isso e você não falha, Jesus, você estabeleceu a sua palavra nos céus por todos os séculos e nós te adoramos, ó Deus glorioso, nós te amamos, nós te bendizemos, tu és santo, tu és amado, tu és o Senhor da nossa vida, glória a Jesus, obrigado pelo teu sangue, aleluia. Ei, glória a Deus. O que, que você acha que ele ficou fazendo lá? Ele ficou louvando, adorando, glorificando. E o que, que você faz no meio do seu problema? Jesus, nem vou mais na igreja. Ué, é isso que o diabo quer. Claro que é isso que ele quer. Que você fica deitado na frente da TV vendo uma abobrinha. Não, você pode ficar, isso não tem problema. Nenhum. Só que eu não fico. Eu não fico. Eu soube escolher. E é por isso que eu estou aqui falando a palavra de Deus para você hoje. Tem jeito, tudo tem solução, tem jeito. Então é por isso que isso tudo que aconteceu com Paulo, que ele falou ali, é que ele está nos explicando agora aqui, no versículo 10 de 2 Coríntios 12, eu disse que eu ia parar, mas o Espírito Santo está tão animado, louvemos ao Senhor para te ajudar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele acabou de ensinar como é que faz para acionar a graça. Quando você não pode resolver o seu problema, você está poderoso ou fraco? É, lógico, senão você nem ia atrás de Deus. Poderoso. Não, mas você ficou tão fraco que você não pode resolver. Então, na tua fraqueza, o Senhor é a tua força e Ele vai resolver. Aleluia. Aleluia. Porque a graça de Deus te basta. Ela é suficiente para resolver todos os seus problemas. Então, como que isso vai acontecer? Comece a louvar o Senhor e dizer quem Ele é para você, quem Jesus é. E adorá-lo. E candoremoi, cachê, barabacá. Você quer ver o diabo ficar aí perto? Ele vai ter que, ó, soltar. Aleluia. Soltar. Aleluia. Glória a Deus, ele vai largar o seu, a sua bênção. Porque ele não pode destruir a palavra de Deus se ela é a verdade na sua vida. Porque a palavra de Deus é Jesus. Então imagine que você está revestido de Jesus, por causa da palavra que está no seu coração e na sua boca. Você está com aquela palavra, você vive, você crê. Então, para que ele destrua você, ele vai ter que destruir Jesus. Piada, pode rir. Que é isso? Aonde que o diabo vai destruir Jesus? Então, ele vai ter que sair, ó, de joelhos e, ó, assim ainda, não vai poder nem dar as costas. É assim que ele vai sair da tua vida. Ele tem saído da minha vida deste jeito. Aleluia. Em nome de Jesus. Entendeu? Será que você não tem que fazer alguma coisa na sua vida? Claro. Por isso que você pode erguer seus braços e falar quem Jesus é. Ele é o Senhor da minha vida. Rocha da minha salvação, minha fortaleza, meu escudo. A minha proteção, meu Deus forte. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te amo, Jesus, aleluia, eu nada temo. Você disse que jamais me deixará nem me abandonará, você está aqui comigo, você estará lá naquela situação, lá no juiz, sei lá onde, lá na hora que eu for naquele lugar, você vai estar lá, porque você disse que você é o meu pastor, que você não me abandona, você já me supriu. Oh, meu Deus, eu não posso orar por você, querido. Não posso pôr você num quarto e ficar orando por você. Sabe quem vai ser abençoado? Eu. Porque eu que estou falando. E eu que estou crendo. Até você pode receber uma rebarba, porque a luz aqui está acesa, você não está recebendo uma luz aí, é a mesma coisa, quer dizer. Mas se eu sair, cai tudo. Por isso que é bom andar com o sábio, porque adquire sabedoria. Isso quer dizer o quê? Se você anda com quem está abençoado, você está na bênção dele. Mas cuidado, não sai de perto, porque senão você cai. Aí você vai pensar que você está cheio de unção. E aí você vai ver que você não está, porque você está com a unção do outro. Mas se você fica aqui, tem uma unção e tem um poder. Deus está te cuidando. Mas se você fugir, aí que fica pior, porque nem está orando, nem está recebendo essa unção que está aqui, aí que é. E é isso que o diabo quer. Que você seja roubado por ele. Entendeu o que, que ele quer na tua vida? É a palavra de Deus. Pois ele tentou roubar de Paulo. Mas Paulo entendeu. Porque Paulo não estava entendendo por que estava tanto ataque. Que isso, Deus? Por favor, me ajude. E aí, então, precisou três vezes Jesus falar para ele entender. E olha que a espiritualidade de Paulo é, né? É tal. E Deus, Jesus precisou falar três vezes, eu, Paulo, a minha graça te basta. Então, para você acionar o poder que está na graça, é glorificar a Deus, louvá-lo e adorá-lo. E ora em línguas. Deixa eu ler só um pedacinho da profecia aqui. Tudo bem, irmãos? Ou glorifiquemos ao Senhor. Já falei que o dia que eu... Uma das primeiras vezes que eu fui lá e o Dave mandou ficar adorando, aquele dia ele não mandava parar. Eu, ai, já era bem pra mim. Aquele, eu não aguento mais, encostei assim na cadeira. Oh, Deus. Não aguento. Ele não vai mandar parar? É horrível, né? Você não ter fôlego para ficar na presença de Deus. Quem é você? Onde você está espiritualmente? O diabo pode fazer qualquer coisa com você. Você não tem fôlego para ficar na presença de Deus. Vem domingo aí para ver o que você consegue fazer. Ou então fica no seu quarto, marca no relógio. Uf, 5 minutos, não aguento mais falar que eu te adoro, Jesus. Porque não adora mesmo. Porque não ama. Mas vai ter um momento que você vai ter prazer. E é então que a sua vida vai ser mudada. Dia 13 de setembro, olha a profecia. Olha Deus falando. Na medida em que a informação aumenta através da mídia, o engano será espalhado tão poderosamente quanto a verdade. Portanto, firme os seus pés na rocha, fique forte e tome poder. Levante-se, pegue a minha verdade e substitua o engano por ela. Deus está dando alertas. Levou-me um certo tempo para fazê-lo entender estas coisas, Deus está dizendo. Para você entender. Então agora, você está na chegada do meu derramamento, onde eu darei uma voz. Portanto, olhe para o alto, pois logo haverá uma afloração de todas as coisas relacionadas à mídia, à riqueza e à verdade, as quais eu esperei por todos esses anos. Portanto, este momento, no caminho que está sendo preparado pelo meu plano, está se aproximando. Regozije-se e saiba que cada um de vocês é parte disto, diz o Senhor. Eu edificarei aqueles que são chamados para a operação do meu espírito e poder. Isso será derramado nas trevas. Olha, Deus vai lá, Deus vai dar chance, vai buscar. E ó, você verá a diferença. Portanto, fique pronto para que você possa entrar. Deixe-me moldar o seu modo de pensar, diz o Senhor. Pois eu posso ativar o meu poder e mudar o seu interior. Portanto, se entregue à minha edificação. Candorebo, kerebaká, entendeu? O que ele está falando? Candorebo, koramiaká. Louvemos ao Senhor. Valeu, irmãos.